Saúde, comportamento e bem-estar. Agora na 87 FM, Espiritualidade e Saúde.
Olá, ouvintes da Rádio Comunitária. Está começando mais um programa Espiritualidade e Saúde. Aqui nós trazemos pessoas da comunidade para nos falar de suas vivências com as terapias e com a espiritualidade, sempre com o objetivo de informar e trabalhar em conjunto para melhorar a nossa vida em sociedade. Hoje vamos receber o Max Piazza. Ele trabalha como terapeuta holístico e com gestão de negócios e sistemas de informação. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Max. Seja bem-vindo.
Olá, amigos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, na paz de Deus, na confiança e na proteção de Jesus. Meu nome é Max Piazza. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas importantes para que possamos refletir sobre a vida, para que possamos viver melhor, para que tenhamos saúde e uma conexão real com a criação, com o amor e com a vida. Bom, no dia de hoje, eu gostaria de, primeiramente, fazer uma pergunta a você que me ouve. O que seria o verdadeiro amor? Na sua vida, nos seus dias, o que você se lembra que representa, no seu contexto histórico familiar de vida, o verdadeiro amor? Será que você lembra da sua mãe? Ou talvez você lembre do seu pai? Talvez você lembre de alguém que você conheceu? Ou talvez você lembre de Jesus? Ou você lembre de alguém que representa a sua religião? O que é o amor para nós? Eu lembrei de uma história muito interessante de um homem que, ao caminhar para o seu trabalho, passava toda vez em frente a um lugar que existia muitas rosas, muitas flores. Aconteceu que ele admirava demais aquelas flores. Então ele decidiu fazer o seguinte: ele decidiu colher aquela flor e levar para sua casa. Porém, ele não entendia de plantio, ele não tinha conhecimento de como cuidar de uma flor. Então o que ele fez? Ele arrancou a flor do seu lugar natural. Aconteceu o quê? A flor morreu. A flor não conseguiu sobreviver sem as suas raízes, sem o seu lugar de abrigo, de proteção. Gostaria que você refletisse sobre essa flor. Muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam nossa posse. Nós queremos que as pessoas sejam nossas. E pessoas não são posses. Pessoas são como flores. Elas têm o direito de serem livres, de ir para onde elas querem. Elas têm o direito de liberdade. O verdadeiro amor, ele não exige. O verdadeiro amor, ele tudo aceita. Paulo de Tarso também diz muito disso. O verdadeiro amor, ele é paciente. Ele compreende. Então, muitas pessoas dizem assim: eu vou mudar por causa de uma pessoa, eu vou mudar por causa do meu esposo ou da minha esposa. Na verdade, nós não precisamos mudar por ninguém, nós precisamos melhorar pelas pessoas que merecem. Porque o amor, ele não exige, o amor é apreciação. Quando você tem uma companheira e você sabe que ela tem alguns defeitos, ou você tem um companheiro e sabe que ele tem alguns defeitos, e nós lembramos que quem de nós não tem? Quando nós respeitamos a opinião, quando nós encaramos a vida com alguém do lado, nós sabemos que as coisas ficam mais fáceis. E para você que tem uma companheira ou está em busca, não exija nada dela, não exija, apenas aprecie. Aprecie, pois a beleza, o amor, os sentimentos de cada um é único. O amor nada exige, o amor tudo aprecia. Bom, ditas as nossas primeiras palavras, eu gostaria de ler para vocês algumas perguntas que eu recebi nas minhas redes sociais. Algumas perguntas muito interessantes que com certeza vai ajudar outras pessoas nesse caminho de prosperidade, de progresso. Porque talvez você não saiba, mas todos nós estamos aqui na Terra para progredir, para evoluir. Nós somos os últimos seres evoluídos, ou melhor dizendo, nós somos os seres mais complexos da natureza. Nós somos o produto final da natureza. Nós somos os seres mais inteligentes. Mas por que que nós somos os seres mais inteligentes, Max? Eu vejo pessoas que às vezes desmatam, eu vejo pessoas que fazem maldades. Na natureza, existem algumas leis. Como quando nós observamos, por exemplo, um tsunami ou um furacão, é uma lei de destruição natural. E nós, seres humanos, infelizmente temos isso dentro de nós. Mas o nosso progresso, o nosso desenvolvimento é para que nós consigamos ser apenas luz, sermos apenas amor, sem ter o ódio, sem ter a maldade, sem ter a destruição. E eu gostaria de contribuir para todas as pessoas com algumas palavras para que nós possamos juntos rumo ao o desconhecido, que na verdade não é tão desconhecido assim. Porque se um pai cria um filho, o pai ele ama aquele filho, o pai ele vai cuidar, ele vai dar carinho, ele vai dar amor. Na normalidade das coisas, o pai é aquela figura de confiança, de segurança do filho. O pai que eu digo, às vezes, não precisa ser o pai que às vezes colocou a criança ao mundo, mas muitas vezes o nosso pai verdadeiro é aquele pai que cuidou de você, talvez um tio, talvez um amigo, fica tranquilo quanto a isso. Mas nós sabemos que quando alguém nos ama, essa pessoa cuida, essa pessoa nos dá disciplina. Então, gostaria que você pensasse em Deus também como alguém que te cuida, que te ajuda, que nunca te castiga, mas que te orienta, que não quer o seu mal. Somente quando você assumir a postura de um Deus de amor, um Deus de vida, um Deus de abundância, você vai conseguir realmente prosperar. Todos os atos, todas as consequências ruins da sua vida não foram Deus que colocou. Na verdade, é consequência das nossas escolhas. Outra parte dessas dores que nós passamos são consequências do próprio destino. Como assim o destino? São consequências que nós herdamos de nossos familiares muitas vezes. Como, por exemplo, você não consegue escolher exatamente, conscientemente, qual lugar que você está morando, qual família que você está. Existem pessoas que passam por problemas na infância, digamos, de abuso sexual, ou às vezes a pessoa passa por bullying na escola. Quem escolhe isso? Nós não escolhemos isso de forma consciente. Então, nós somos muitas vezes vítimas de pessoas com índoles más. O grande problema não é o mal na nossa vida. O problema é a nossa reação perante ao mal. Então, eu queria que você prestasse atenção nesse ponto que eu vou te dizer. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida hoje, mas eu queria que você parasse um minuto agora, antes de tomar qualquer decisão, respirasse bem fundo e observasse o seguinte: qual decisão eu vou tomar? Eu vou reagir na maldade igual essa pessoa, ou igual essa situação está acontecendo, ou vou reagir de forma positiva? Não devemos reagir no calor do momento, devemos refletir antes, elevar os nossos pensamentos aos céus e falar: Deus, me perdoa pelos meus pecados, antes de nós julgarmos o nosso próximo, tudo bem? Gostaria também de mandar uma mensagem de luz, de amor também, né? Para Rosana, para Mariana, para Nicole, para Simone, para Cibele, para Alê, para o Newton, para o Francisco, meu pai, que está lá na roça trabalhando. Mandar um abraço também para Rosângela, para Sol, mandar uma mensagem de luz também para Lívia, para todas as pessoas também que fazem as terapias comigo, que fazem os cursos de inteligência emocional. Gratidão é por vocês que nós estamos cada vez mais avançando. E a primeira pergunta que eu vou ler aqui, já entrando, né, para as perguntas que as pessoas mandaram, eu não vou falar o nome das pessoas para resguardar, mas o interessante é que o foco é as próprias perguntas, tudo bem? Então vamos lá. Como me curar da depressão? Lembrando que quando nós vamos tocar no tema depressão, quando nós vamos tocar no tema, vamos dizer, doenças mentais, né, que às vezes, muitas vezes é no CID, né, no próprio CID diz sobre isso, eu não estou dizendo para que você largue o remédio que você já usa. Eu não vou dizer para que você interrompa os seus tratamentos. Pelo contrário, você deve continuar o tratamento natural que você já faz de forma normal, não interrompa nada. Na verdade, o que eu vou dizer aqui é uma medida complementar, tá? Para você usar paralelamente, assim como outras técnicas complementativas, você pode usar essa também que eu vou te passar, que eu não acho que funcione. Na verdade, ela funciona, ela tem embasamento científico e ela serviu também para mim. Vamos lá. A depressão, de forma bem tranquila, bem prática, a depressão, uma das técnicas mais poderosas que você já vai conseguir aliviar é colocar uma rotina para você. Você vai colocar uma rotina, horário de acordar, horário para tomar café, horário para almoçar, você vai ter os seus horários para dormir e você principalmente vai seguir à risca esses horários. E, ô Max, mas peraí, eu coloquei os horários, e aí, o que mais? O que mais é importante? Então, o primeiro passo, faça uma rotina. Segundo passo, nessa rotina, coloque uma atividade física. Quando você pratica atividade física, você libera hormônios no seu corpo que lhe dão sensação de prazer, de felicidade, e você vai conseguir, de fato, começar a colocar o seu cérebro num processo melhor. Esses dois passos, com certeza, já vai começar a transformar a sua vida. Rotinas e atividade física. A outra coisa que eu vou dizer para você sobre a depressão é o seguinte: o nosso cérebro, ele é atemporal. O que que é isso? O nosso cérebro, ele consegue olhar para trás pelas memórias e ele consegue projetar o futuro para planejamento. Porém, qual que é o grande problema disso? Nós ficamos muito tempo no passado, muitas vezes. Nós ficamos lembrando de coisas tristes. Quando você lembra de coisas tristes, você muda o seu estado emocional. Mudando o estado emocional, as suas atitudes ficam de forma negativa. E é por isso que muitas vezes nós sofremos, nós entramos em processos depressivos. Por quê? Nós estamos atrelados a coisas do passado, estamos vivendo ainda no passado. Uma dica que eu vou dizer para você: concentre 70% da sua energia no presente. Você vai concentrar 10% da sua energia no passado e 20% no futuro. Max, na prática, como que isso funciona? Me explica. Vou explicar. 70% da energia no presente. Concentre-se no agora, nas coisas que você está fazendo. Percebeu que começou a ter lembranças do passado? Rapidamente você vai fazer alguma coisa no presente, uma ação. Então, por exemplo, você está na sua casa e vem aquela memória de um acontecimento que te deixou muito triste, e você rapidamente percebeu que isso vai te deixar ruim. Você já pega e, por exemplo, vai lavar uma louça. É um exemplo bem simples, mas funciona. Vai pegar uma vassoura, vai limpar a sua casa. O que que eu tô te dizendo? Qualquer ação que você ficar, ou ler um livro, ou você fazer uma caminhada, qualquer ação que você fizer no presente, já vai desligar o pensamento automático de uma lembrança do passado. Ô Max, mas e no futuro? Como que o que eu tenho que fazer? Então, 70% presente, você vai colocar 10% da sua energia no passado e 20% no futuro. Mas por que 20% no futuro? Porque você precisa fazer planejamento. Mas só que quando a pessoa fica muito no futuro também, se ela gasta muita energia pensando no futuro, vai gerar a próxima pergunta aqui, ó: como me livrar da ansiedade? Isso me prejudica demais. Então, você precisa concentrar apenas 20% no futuro. Você não tem que ficar pensando demais nas coisas. Na Bíblia diz: para cada dia basta o seu mal. Então, vamos viver um dia de cada vez. Algumas práticas meditativas falam muito disso. Você está presente, você está no agora. A vida acontece no agora. Muitas das nossas decisões, a própria programação neurolinguística trabalha isso. Muitas das nossas ações no presente estão atreladas a condições do passado. Então eu te digo: pare de viver por condições, viva por decisões. Você tem medo de abrir uma empresa porque talvez o seu pai quebrou? Você tem medo de abrir uma empresa talvez porque no seu histórico, nas coisas que você viu que empresa é muito difícil? Então você não aprende, você não toma uma decisão diferente. Você vive acondicionado no passado. Eu gostaria que vocês prestasse bem atenção nessas duas perguntas. Teve algumas outras, mas eu achei essas mais importantes, principalmente na pandemia que nós estamos. Quantas pessoas entraram em estados depressivos? Quantas pessoas estão vivendo ansiosas? Então eu gostaria que você anotasse essa regrinha: concentre 70% da sua energia no presente, concentre 10% da sua energia no passado. Max, por que que eu tenho que lembrar do passado? Eu não posso parar de lembrar? Não, porque você precisa olhar para trás para não cair nos mesmos erros de hoje. É para isso que serve as memórias. Se você se relacionou com alguém, essa pessoa te fez mal, te traiu, a memória é para que você não conviva com pessoas desse tipo mais, porque você pode ser traída de novo. Então, é só um norte, é só para que você não caia nos mesmos erros. Se você está caminhando numa rua e cai num buraco, é necessário que você lembre que naquela rua tem um buraco. Mas não é para você ficar pensando: nossa, que triste que foi quando eu caí no buraco. Nós precisamos parar de lamentar, nós precisamos olhar para frente e seguir firmes e fortes. Então, eu espero que vocês estejam engajados e que façam sentido na vida de vocês todas as nossas palavras. Gratidão, até a próxima.
É isso aí, Marco. Muito bom. Temas muito importantes: depressão, os tratamentos, realmente a rotina, a atividade física, entender o funcionamento do nosso cérebro, são caminhos bem interessantes. mas no estágio inicial pode ser que não seja tão relevante abandonar a medicação, né? Trata-se de um problema sério, né? Que atinge grande parte da humanidade. É isso aí, então vamos ficando por aqui, agradecendo ao Max pela disponibilidade, também à Rádio Comunitária de Gospé. Se você quiser ver esse e outros programas do Espiritualidade e Saúde, basta acessar o site da rádio 87FM. Muito obrigado, um abraço.
Você acabou de ouvir o Espiritualidade e Saúde. Saúde, comportamento e bem-estar para o seu dia a dia. Para ouvir novamente, acesse nosso site 87fm.com.br.